no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará enfrenta alta no desmatamento e degradação ambiental em janeiro. Suspensa a comercialização ilegal de produtos florestais no Maranhão. Panfletagem reforça enfrentamento da violência contra a mulher em Santarém. E professor lança livro sobre direito indígena e trabalhista em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Manaus, porque a Câmara Municipal colocou em discussão nesta terça-feira um projeto de lei que proíbe os chamados rolezinhos na capital amazonense. A prática consiste em passeios noturnos de dezenas ou centenas de motociclistas que desrespeitam as leis de trânsito e causam transtornos à população. Os detalhes com Nuno Lobo.
O debate ocorreu na manhã dessa segunda-feira durante a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus. O projeto de lei de número 251 de 2024, que visa proibir os chamados rolezinhos de moto, é de autoria do vereador Rodrigo Guedes, do Progressistas, e subscrito pelo vereador Raif Matos, do PL. De acordo com o autor do projeto de lei, os passeios noturnos conhecidos como rolezinhos causam inúmeros transtornos à população, além de estimular práticas criminosas.
Os rolezinhos, eles são uma forma de aterrorizar a população, até porque eles acontecem basicamente de madrugada e geram ali um barulho infernal. As pessoas estão dormindo, tentando dormir, às vezes passam na frente de hospitais, de casas de repouso, e é um transtorno absurdo. A gente não pode tolerar isso. E aqui não é nada contra o direito de qualquer pessoa que queira se divertir, enfim. Não cabe a gente delimitar como uma pessoa ou outra tem que se divertir. Mas cabe a gente resguardar o direito também das demais pessoas de repouso, de descanso.
Os passeios são organizados por meio das redes sociais e reúnem um grande número de motociclistas que circulam em vias públicas, muitas vezes desrespeitando as leis de trânsito, avançando sinais e transitando em locais proibidos. Além disso, há relatos de que o barulho excessivo causado pelas motos tem afetado pessoas com transtorno do espectro autista e demais grupos com maior sensibilidade. Ainda segundo o vereador, o projeto prevê a participação do Poder Executivo, caso seja aprovado.
Aí a Prefeitura precisa fazer sua parte. O STF, inclusive, já permitiu, autorizou que as guardas municipais elas funcionem de forma, inclusive, ostensiva. E aí cabe ao Poder Público acabar de uma vez por todas com essa prática.
Com parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, o projeto de lei segue para a 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal e IBAMA suspendem comercialização ilegal de produtos florestais no Maranhão. Os detalhes com Eane Silva.
A Polícia Federal e o IBAMA deflagraram nesta terça-feira uma operação que cumpriu 7 mandados judiciais contra um estabelecimento suspeito de comercializar produtos florestais de forma irregular. As investigações apontam que a empresa operava com fraudes no sistema de controle ambiental e apresentava indícios de lavagem de dinheiro. Durante a ação, um indivíduo foi preso em flagrante por manter um animal silvestre em cativeiro sem a devida autorização, além de suspeita de maus tratos. A justiça também determinou o bloqueio de bens, a suspensão das atividades da empresa e o cancelamento dos registros ambientais. Os mandados foram expedidos após representação da Polícia Federal para instruir um inquérito policial que apurava o funcionamento ilegal do estabelecimento. Um dos proprietários é réu em ação penal e em ação civil pública. A investigação revelou ainda que diversos estabelecimentos operavam no mesmo endereço, ocultando seus responsáveis e realizando transações irregulares de produtos florestais. Além disso, um dos pátios utilizados para o recebimento e envio desses produtos funcionava de forma fraudulenta. Embora homologado pelo IBAMA, a autorização deveria ter sido cancelada em 2021 devido à mudança de proprietário, razão social. Essa irregularidade pode configurar fraude no sistema responsável pela emissão do documento de origem florestal. Toda a madeira apreendida no pátio irregular foi doada à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão para uso de projetos de ressocialização. A operação ela visa coibir práticas ilegais e proteger os recursos naturais da região. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Para enfrentar alta no desmatamento e degradação ambiental em janeiro de 2025, o estado registra 20% do desmatamento da Amazônia Legal e lidera a degradação florestal. Saiba mais com Liege Costa.
Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, apontam que o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 133 km² de destruição florestal. O Pará, com 20% desse total, figura entre os estados mais afetados pela supressão da vegetação, perdendo apenas para Mato Grosso e Roraima, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Amazon.
Os estados que mais desmataram em janeiro de 2025 foram Mato Grosso, Roraima e Pará. Juntos, eles concentraram 88% de todo o desmatamento detectado na Amazônia Legal. Quando consideramos as áreas protegidas, 7 das 10 terras indígenas que mais desmataram estão localizadas parcialmente ou inteiramente dentro do território de Roraima, que foi o segundo estado que mais desmatou no mês. Porém, quando olhamos para as unidades de conservação, a maioria destas está localizada no estado do Amazonas, que foi o quinto estado que mais desmatou em janeiro de 2025.
Para a pesquisadora, o período chuvoso nos próximos meses pode reduzir temporariamente os índices de desmatamento e degradação na região.
Apesar do aumento do desmatamento e da degradação florestal que ocorreu em janeiro de 2025, a tendência é que nos próximos meses esses números eles se mantenham baixos e controlados, porque nós estamos no período mais chuvoso do calendário do desmatamento. É necessário a intensificação das ações de combate e controle tanto do desmatamento quanto da degradação florestal e um planejamento para evitar que esses números atinjam valores muito altos nesse período mais chuvoso. Caso isso ocorra, os números da devastação serão muito altos quando nós atingirmos o período mais seco e mais crítico para o desmatamento.
Na lista dos municípios, apenas um dos 10 territórios que mais desmataram está localizado no Pará. No entanto, o estado lidera no índice de degradação florestal, caracterizada pela derrubada parcial da vegetação devido a queimadas e extração ilegal de madeira. O Pará foi responsável por 46% da degradação detectada em janeiro, seguido pelo Maranhão, como destaca Larissa.
Os estados que mais degradaram em janeiro de 2025 foram Pará e Maranhão. Juntos, eles concentraram 86% de toda a degradação florestal detectada na Amazônia Legal. Em relação às áreas protegidas, somente 8 unidades de conservação tiveram ocorrência de degradação, e a maioria destas está localizada dentro do estado do Pará. Já em relação às terras indígenas, somente 7 tiveram ocorrência de degradação florestal em janeiro de 2025, e a maioria destas está localizada no estado do Maranhão.
Dentre os 10 municípios mais degradados, 5 estão no Pará. O destaque é Prainha, no oeste do estado, que apresentou 67 km² de mata impactada, o equivalente a 6.700 campos de futebol. O avanço do desmatamento e a degradação florestal no Pará reforça a necessidade de medidas urgentes para conter a destruição da Amazônia e preservar os ecossistemas ameaçados. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IBGE divulga dados sobre educação no Pará.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Panfletagem reforça enfrentamento da violência contra a mulher em Santarém. Ação durante o carnaval busca sensibilizar foliões sobre o respeito e a segurança das mulheres no município. Os detalhes com Lies de Costa.
O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Maria do Pará, o Centro Maria do Pará, em Santarém, deve promover no dia 1º de março, sábado, uma panfletagem de carnaval com o tema Feminicídio Zero, Nenhuma Violência contra a Mulher Deve Ser Tolerada. A ação tem como objetivo sensibilizar os foliões sobre a importância do respeito e da segurança das mulheres durante o carnaval e ao longo de todo o ano. Serão distribuídos materiais informativos e orientações sobre como denunciar casos de violência. De acordo com Raimunda Silva, coordenadora do Centro Maria do Pará, a panfletagem visa reforçar a importância do enfrentamento da violência contra a mulher e incentivar as vítimas a denunciarem seus agressores.
O Centro Maria do Pará, com a Rede de Proteção, estará fazendo no dia 1º de março, no sábado, em frente à Praça Tiradentes, uma panfletagem. O objetivo é o enfrentamento da violência contra a mulher, com o tema Feminicídio Zero, Nenhuma Violência contra a Mulher Deve Ser Tolerada. Estaremos divulgando os canais de denúncia, né, que as mulheres não devem se calar e denunciar e não aceitar qualquer tipo de violência que seja. Então, estaremos nesse dia fazendo essas orientações, né, tão necessárias nos dias de hoje.
A iniciativa reforça a necessidade do engajamento social para combater a violência de gênero e garantir que nenhuma forma de agressão seja tolerada. A panfletagem acontece das 7 horas da noite às 8, na Avenida Tapajós, nas proximidades da Praça Tiradentes, no dia 1º de março, próximo sábado, e contará com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e da Rede de Defesa e Proteção à Mulher de Santarém. De Santarém, no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados sobre educação no Pará. O levantamento abrange informações sobre o nível de instrução, número médio de anos de estudo, área do curso de graduação e frequência escolar. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quarta-feira mais um bloco de dados do Censo Demográfico 2022, Educação, Resultados Preliminares da Amostra. O levantamento abrange informações sobre o nível de instrução, número médio de anos de estudo, área do curso de graduação e frequência escolar. A nova publicação revelou que no estado do Pará, a proporção de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo passou de 3,3% em 2000 para 12% em 2022. Um aumento de 263,64%. Já em 2010, esse percentual era de 6,2%. Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE no Pará, destaca que em 2000, 69,3% da população paraense com 25 anos ou mais não possuía instrução ou tinha o ensino fundamental incompleto. Esse percentual caiu para 56,5% em 2010 e em 2022 atingiu 42,6%.
Então, são dados relativos ao questionário da amostra, né, do Censo Demográfico, um questionário mais robusto do que o questionário base, e que traz informações importantes e reveladoras do estágio, né, que se encontra, a estágio atual, que se encontra a educação no estado e nos vários municípios que compõem o estado do Pará. Em relação à evolução do nível de instrução no Pará, o censo aponta, né, que 42% das pessoas com 25 anos ou mais de idade não tinham instrução, não possuíam instrução ou tinham ensino fundamental incompleto.
Já o grupo com ensino médio completo e superior incompleto registrou acréscimo. Em 2000, 14,1% da população enquadrava nessa categoria. Em 2010, subiu para 22,3%, atingindo 30,2% em 2022, como reforça Luiz Cláudio Martins.
Em relação às pessoas com ensino fundamental completo e médio incompleto, com 25 anos ou mais de idade, apresentou aumento, né, de 12,5% em 2000 para 14,8% em 2010 e finalmente chegou a 15,2% em 2022. O grupo com ensino médio completo e superior incompleto, que também registrou um acréscimo, né, quando comparamos o censo 2000, 2010 e 2022. Agora em 2022, o censo aponta que 30% da população com 25 anos ou mais de idade possuíam esse nível de instrução, médio completo, superior incompleto.
Luiz ressalta ainda que o levantamento mostra que, embora o percentual de graduados tenha aumentado em todos os grupos raciais, há diferenças significativas entre eles.
O que a gente percebe é que houve uma evolução em todos os grupos de cor ou raça, que é brancos, pardos, pretos, indígenas, nesse período, 2010, todos apresentaram uma evolução, um aumento na proporção de pessoas com 25 anos ou mais de idade que tinham um curso superior completo, sendo que há uma diferença entre os brancos e os demais cores ou raças, né? Então, os brancos, em 2022, 19% das pessoas que se declararam brancas por censo demográfico possuíam algum curso de graduação. Para os pardos e pretos, essa proporção era de 10% das pessoas com 25 anos ou mais de idade com nível superior completo. Já entre os indígenas, próximo de 7%, dos indígenas com 25 anos ou mais de idade possuíam algum curso de graduação.
No conjunto de municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a maior média de anos de estudo foi registrada em São Caetano do Sul, em São Paulo, com 12,7 anos, e a menor em Breves, no Pará, com 6,5 anos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produtores rurais do Careiro, no Amazonas, contam com reforço no atendimento de extensão rural. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Os produtores rurais do Careiro, especialmente aqueles que fornecem alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, agora contam com um atendimento reforçado de extensão rural. A Secretaria de Produção Rural e Agricultura Familiar passou a contar com 3 agrônomos, o que possibilita um suporte mais abrangente e eficiente para os agricultores do município. O agrônomo Jones Bentes destaca que essa ampliação da equipe permitirá um atendimento mais próximo e qualificado, beneficiando diretamente os produtores.
Então, essa parte da orientação técnica, a secretaria agora, estamos com 3 agrônomos lá agora, vamos fazer um trabalho bem mais efetivo nessa parte de orientação. É uma prioridade os produtores que atendem, que entregam para o PNAE, né, para que nós possamos fazer essa orientação técnica, que vai desde às vezes é um detalhezinho, um espaçamento, uma adubação e, principalmente, o controle no uso dos agrotóxicos, né? Dá essa orientação.
Além disso, a equipe está disponível para atender às demandas das comunidades rurais, levando orientação sobre técnicas agrícolas, manejo sustentável e boas práticas de produção.
Os produtores podem contar com a Secretaria de Produção, estamos ali com uma equipe técnica bem preparada para dar todo esse suporte, para que quando chegar no momento da entrega, chegue um produto de qualidade e uma produção ainda maior.
Os interessados em receber mais informações sobre os serviços de extensão rural devem procurar o Departamento de Extensão Rural da Secretaria, que está à disposição para esclarecer dúvidas e agendar atendimentos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o professor da Universidade Federal de Roraima lança o livro sobre direito indígena e trabalhista. Fruto de pesquisa de doutorado, a publicação levanta um debate fundamental sobre como garantir direitos trabalhistas dentro das terras indígenas, sem comprometer os usos, costumes e tradições dos povos originários. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O direito próprio dos povos indígenas e os direitos trabalhistas entraram em colisão em uma ação judicial que deu origem a uma pesquisa de doutorado e agora a um livro. O professor professor do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Roraima, Raimundo Paulino Cavalcante Filho, lançou a obra Direito do Trabalho versus Direito Próprio dos Povos Indígenas, Duas Ordens Normativas em Colisão. A publicação levanta um debate fundamental sobre como garantir direitos trabalhistas dentro das terras indígenas sem comprometer os usos, costumes e tradições dos povos originários.
Sendo que, além do referido estudo de caso, realizei também um trabalho de campo na terra Raposa Serra do Sol e também incursão nos campos da sociologia, antropologia e do direito. A obra é prefaciada pelo orientador da pesquisa, professor Dr. Roberto Fragale Filho, cuja conclusão deixo para análise do leitor. A referida ação civil pública, devo pontuar, marcou minha vida profissional com desdobramentos acadêmicos, sobretudo diante da necessidade de pesquisa nas esferas jurídica, sociológica e antropológica, a envolver, em especial, o direito próprio dos povos indígenas à proteção dos costumes, crenças e tradições.
O caso foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho em face à Missão Evangélica Kaiowá e à União, destacando um impasse como garantir os direitos trabalhistas sem ferir a cultura indígena. A solução encontrada foi o diálogo e a conciliação, garantindo que qualquer intervenção nas terras indígenas só ocorra com a consulta prévia das comunidades. E segundo Raimundo Filho, o estudo de caso e seus desdobramentos acadêmicos levaram à tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense, concluída em 2024. Além disso, a pesquisa contou com um trabalho de campo na terra indígena Raposa Serra do Sol, aprofundando a análise sobre o impacto das decisões judiciais na vida dos povos originários.
Porque a temática suscitada naquela ação civil pública deveria ser objeto de estudo continuado, incentivando-me, então, a propor um projeto de pesquisa perante um programa de pós-graduação, como de fato fiz, no caso, perante a Universidade Federal Fluminense, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2020. E assim, após 4 anos de intensos estudos e pesquisas, apresentei a tese que origina a obra ora lançada.
O livro traz reflexões sobre o papel do direito no equilíbrio entre garantias trabalhistas e o respeito à cultura indígena. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro de empreendedores da Rede Floresta Digital fortalece iniciativas comunitárias da Amazônia. O evento reuniu organizações dos estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará. As informações com Daniela Pantoja.
Cerca de 23 participantes de diferentes territórios amazônicos participaram do encontro de empreendedores do projeto Rede Floresta Digital, uma atividade liderada pelo projeto Saúde e Alegria, o PSA, e DW Academy, com apoio da União Europeia. A atividade realizada no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, localizado na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, teve como objetivo fazer uma imersão voltada ao fortalecimento de empreendimentos sustentáveis e a construção coletiva de planos de visibilidade e instalação de redes comunitárias. Os participantes trabalharam temas como produção de narrativas de comunicação, articulação entre iniciativas de base comunitária e reflexão sobre redes e tecnologias apropriadas para a realidade local. Sueli Murici, do território de Mazagão, no Amapá, ressaltou a relevância desse encontro para ampliar a visibilidade das produções locais.
Esse encontro ele serviu para que nós, de maneira consciente, a gente use as tecnologias que nos são impostas pelo mundo, pelos grandes pensantes e dar valor, aprimorar as tecnologias ancestrais que nós temos local. Essas tecnologias que nós já temos, a gente só teve mais aprimorou um pouco de conhecimento para saber de que maneira a gente pode usar e chegar naquele público-alvo que nós queremos atingir. Então, a formação nada mais foi do que nos alertar, nos orientar, para que a gente tenha aquela visibilidade de como usar.
Já Maria Lúcia, do Quilombo do Curiaú, no Amapá, destacou a importância de entender a utilização da tecnologia sem prejudicar a comunidade e encontrar formas de compartilhamento que respeitem os conhecimentos ancestrais.
Para adquirir mais conhecimento sobre as tecnologias, né, de como usar, de como vai ser importante para as nossas atividades dentro da comunidade, como a gente vai poder usar essa tecnologia de forma que não nos venha nos prejudicar, né? De uma forma correta, para que os nossos conhecimentos, as nossas sabedorias do passado, nossas ancestralidades, possamos colocando, né, dentro dessas tecnologias de uma forma mais simples, assim, que onde não possamos expandir muito para as outras redes sociais que não são adequadas, né?
Para Alderlan Almeida, do assentamento Abril Vermelho, do MST no Pará, a formação ajudou a compreender conceitos como o funcionamento dos algoritmos e sua influência no cotidiano.
Assim, para mim isso é tudo novo, né? Assim, de certa forma, parte da tecnologia já a gente já meio que conhece, né? A gente já viveu essa parte dessa transição, mas são conceitos diferentes, são pensamentos diferentes que vai, de uma certa forma, impactar, né? Na nossa realidade, no nossa forma de pensar, que a gente, nós, na verdade, temos um pensamento muito limitado e isso ajuda a gente a enxergar com outros olhos, né?
O encontro proporcionou ainda a troca de experiências entre os participantes, que compartilharam estratégias de valorização e comercialização de seus produtos por meio da comunicação comunitária e conectividade significativa centrada nas comunidades. A relação entre redes comunitárias e agroecologia também foi debatida durante o evento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Daqui a 8 meses acontecerá a Conferência do Clima, a COP30, em Belém do Pará, na Amazônia brasileira. O que se pode esperar desse grandioso encontro de chefes de Estado do mundo inteiro? Cerca de 180 líderes de nações são esperados na capital paraense. As expectativas aqui nas comunidades amazônicas são diversas, de indiferentes a negativas, especialmente pelos que são informados das conferências anteriores em vários países, sem que resultados visíveis de defesa do ambiente e clima tenham sido quase nada. Por esse motivo, a Rede de Notícias da Amazônia está promovendo uma série de debates com diferentes interlocutores pela rádio web da nossa rede. A cada 15 dias, convidamos 2 interlocutores de diferentes partes da Amazônia e do Brasil, entre pesquisadores, militantes de movimentos sociais, para 30 minutos de debate sobre temas ligados à Conferência do Clima em novembro próximo. Assim, temas serão debatidos como: as COPs anteriores foram um fracasso, as contradições do governo brasileiro na COP30, entre as quais a insistência de explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Outros temas a serem debatidos, entre os quais o Acordo de Paris e a questão do crédito de carbono que foi criado na COP27 no Egito em 2027. 30 anos atrás, quando a Amazônia era quase um paraíso ambiental, com floresta em pé, com povos originários e ribeirinhos convivendo em harmonia com a natureza. Hoje, 20% da floresta amazônica já foram destruídos. Rios secaram no verão do ano passado. Enchentes desastrosas aconteceram no sul do país e o planeta vive uma crise intensa climática. Qual pode ser a esperança desta conferência COP30 a ser realizada na Amazônia em novembro? Estes e outros assuntos serão debatidos e transmitidos pela rádio web e pelo site da Rede de Notícias da Amazônia.com.br. Importante que ouvintes da Rede de Notícias da Amazônia acompanhem pelo site da RNA ou pela rádio web Play Store. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.157 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Nuno Lobo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Anne Silva. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.